Fabricantes Móvel. 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 263, edição gravada nesta sexta-feira, dia 16 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. O Corinthians ocupou todos os centímetros possíveis do campo. Fez incríveis 31 desarmes ao longo do jogo e venceu o Fluminense por 3-0 em Itaquera. Está na final da Copa do Brasil e vai enfrentar o Flamengo. Qual foi a transformação que o time do Vitor Pereira sofreu desde a eliminação da Libertadores para o próprio Flamengo? Por que que o time melhorou tanto? E o Diniz, mais uma vez, morre na praia. O que que acontece com o Diniz? Para chegar na decisão, o rubro-negro, por outro lado, venceu o São Paulo no Maracanã sem fazer muito esforço. A final dos dois times mais populares do país tem alguma relação com o jogo das quartas da Liberta ou a história vai ser outra? No fim de semana, o Flamengo enfrenta justamente o eliminado Fluminense. Os times ainda podem sonhar com o brasileiro? Tudo isso vai ser assunto no nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar do líder do Brasileirão, o Palmeiras, que enfrenta um Santos mais uma vez sem rumo e sem treinador. O time demitiu Lisca, flertou com o Luxemburgo, mas o treinador acabou sendo vetado pelo Conselho de Gestão do clube. E a gente vai falar também do São Paulo, que terá a final da Copa Sul-Americana no horizonte, mas não pode perder mais ponto no Brasileiro. E nesse fim de semana, encara o Ceará, sabe lá com que time, porque está todo mundo muito cansado. Como é que o Ceni vai se dividir entre essas duas frentes? No terceiro bloco, o Juca Kifuri vai entregar o troféu Ratão de Bronze e a gente vai falar de mais um odioso, lamentável, nojento, asqueroso caso de racismo, mais uma vez contra o Vinícius Júnior, que foi acusado, né? Se essa é a palavra, de não poder, foi repreendido por não poder dançar, que ele vá dançar no sambódromo, aquele macaco. Foi mais ou menos isso que o cara disse sobre o Vinícius Júnior num programa de TV. E a gente vai falar sobre esse ataque racista sofrido pelo Vinícius Júnior. Muito bem, já temos uma enquete aqui no ar. O Reginaldo Oliveira falou, pô, que enquete preguiçosa, hein, âncora? Mas eu vou ler aqui para vocês, ver se vocês me digam aí se tá boa, se não tá. Absurdo. A pergunta é, a final da Copa do Brasil terá o Corinthians favorito, o equilíbrio total ou o Flamengo favorito? Essa é a pergunta da nossa enquete, que você já pode votar para quem está acompanhando aqui ao vivo no nosso podcast no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, o que eu falei ali no começo, eu pergunto para você. Qual foi a transformação que o Corinthians passou para de um time que ninguém sabia que ia dar, estava lá meio em crise, o William embora, não sei o quê, e está agora na final da Copa do Brasil, dando uma sapecada impiedosa no Fluminense do Diniz por 3-0.
Ô, âncora, você poderia... Eu não sei se eu já contei para você que eu tenho dois amigos que fazem uma live ótima.
Sim.
Invariavelmente depois de jogos do São Paulo. Você poderia perguntar para mim aquilo que o meu amigo pergunta para o meu outro amigo sobre o que eu achei?
Boa, do... faço agora. A pergunta é a seguinte, Juca. Você gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo?
Olha, âncora, eu adorei. Eu adorei. De fato, o Corinthians fez um primeiro tempo exemplar, surpreendeu o Fluminense, impediu o Fluminense de fazer o seu jogo de toque de bola, desarmou uma barbaridade, como diria Neném Prancha, disputou cada bola como se fosse um prato de comida, e acabou fazendo 1-0. O segundo tempo é um outro capítulo. O placar do jogo é absolutamente enganoso. Obviamente, o Corinthians não jogou para ganhar de 3-0 do Fluminense. 1-0 estava de ótimo tamanho, e se o Fluminense tivesse empatado o jogo no segundo tempo, não haveria nenhuma injustiça. Foi um sofrimento o fim de jogo. Agora, é óbvio que o Corinthians começa a jogar alguma coisa parecida com o que quer o Vitor Pereira. Na pressão, procurando ficar mais com a bola, sendo mais agressivo, porque agora tem tempo para treinar. O Corinthians tem tido tempo para treinar. A gente viu isso no primeiro tempo contra o Inter, a gente viu bastante isso no primeiro tempo contra o Fluminense, como a gente vê aquilo que a gente sabe que vai acontecer sempre com o Corinthians, que é cair demais no segundo tempo por questões físicas. O Corinthians com o Renato Augusto 100% é uma coisa, o Corinthians com o Renato Augusto já cansado é outra coisa. Isso é uma coisa. A outra, que precisa ser mencionada, a nova partida exemplar do Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso, que cada vez mais, sem nenhuma comparação, segue os preceitos do Gerson Canhotinha de Ouro. Né? É a bola que tem que correr, não eu. Ele se esconde, você não vê onde ele está, de repente ele aparece numa região qualquer do campo e resolve as jogadas da maneira mais simples do mundo, com passes brilhantes. Fiquei, nesse aspecto, com pena dele, que não merecia sair de campo, com uma derrota que, para quem não viu o jogo, nosso, o Corinthians atropelou, meteu 3-0. Quero saudar também o gol contra do Felipe Melo e dar aqui uma informação de cocheira. Ele entrou em campo muito abalado, porque no intervalo soube dos números do Datafolha. E aí acabou fazendo aquele gol contra bizarro. Por sinal, o gol contra de número 13, imaginem vocês, em Itaquera. Olha que coincidência mais curiosa. Gol contra número 13, feito por Felipe Melo, em Itaquera. Bom, respondendo à sua enquete, que eu diria, preguiçosa não é, porque eu sei que deve ter dado muito trabalho, você tenha queimado muita pestana, talvez apenas não seja tão brilhante como as anteriores. O favoritismo segue sendo, fosse domingo, né, o jogo do Flamengo. Porém, temos 3 semanas até o jogo. Sabemos lá como estarão músculos e ossos dos jogadores que vão participar. E agora entra numa fase de jogos de dois cachorros muito grandes, né? Se você olhar o peso das duas camisas, se equivalem, né? Ambos são tricampeões da Copa do Brasil, ambos são heptacampeões brasileiros, o Flamengo tem uma Libertadores a mais, o Corinthians tem um Mundial a mais, o Flamengo é o maior campeão carioca, o Corinthians é o maior campeão paulista, enfim, seja onde for, né, o primeiro jogo, é claro que para o Corinthians será melhor se o segundo jogo for em casa, né, lembrando que nos últimos 10 jogos entre Corinthians e Flamengo, o Flamengo ganhou 8, perdeu apenas 1, com o time reserva e aquele gol contra, né? Se não me engano, o 12º gol contra de Itaquera do Rodinei, né? Bizarro. Então, é evidente que o Flamengo tem melhor elenco, tem melhor time, isso não se discute. Mas dizer que o Flamengo é tão favorito nesse embate com o Corinthians, como o Corinthians era antes do jogo contra o Fluminense. O segundo jogo. Não antes de começar a disputa, mas ligeiramente favorito exatamente para fazer o segundo jogo em casa. O Flamengo é ligeiramente favorito, mas só ligeiramente favorito. É evidente que para o corintiano é muito, muito tranquilo dizer que o Corinthians é azarão, que o Corinthians é franco atirador, que o Corinthians já cumpriu sua missão, chegou à final, né? Jogar toda a responsabilidade nas costas do Flamengo. Não tem isso. É o clássico de maior popularidade do Brasil, é a primeira grande decisão entre os dois em mais de 130 anos de futebol. Aliás, vai ser o tema da minha coluna dominical da Folha de São Paulo. Tem, eu sei, o jogo de 91, aquela Supercopa Brasil, que então não valia nada, a ponto do Neto, que fez o gol da vitória do Corinthians, que deu o título ao Corinthians, nem lembrar, né, que tenha feito esse gol. Tinha 2.000 pessoas no Morumbi naquela decisão, num domingo à tarde, não foi nem numa quarta-feira de inverno. Então, é a grande decisão nacional envolvendo os dois times mais populares do país. Tudo isso dito, eu quero começar esse nosso programa mostrando a todas e todos uma camiseta de uma campanha que está no ar e que vai ganhar maior visibilidade agora no dia 19, quando haverá um primeiro julgamento na Alemanha, por incrível que pareça, e não no Brasil, das vítimas de Brumadinho. E aqui você está vendo distintivos de clubes de futebol de Brumadinho que tiveram jogadores mortos naquela horrorosa tragédia que aconteceu lá 3 anos e meio atrás, sem que tenha havido no Brasil até agora nenhum julgamento de nenhuma das empresas, da Vale, da empresa alemã que certificou que as barragens estavam em estado excelente e depois descobriu-se que os laudos eram criminosos. Muito bem, está havendo uma campanha, o Raí está participando dela, o Marquinhos está participando dela, foi uma delegação para a Europa, para a Alemanha, passou pela França, todos eles vestirão essa camiseta para que não se esqueça nunca do que aconteceu em Brumadinho, para que se cumpra a lei do Lama nunca mais. Enfim, queria registrar isso, porque nesse país que tantas coisas são esquecidas, não se pode esquecer Brumadinho. É isso.
Muito bem, você falou que o Flamengo é super favorito na nossa enquete aqui. Acho que eu nunca vi um favoritismo tamanho.
Não, eu não disse. A pergunta é. Peraí, eu não disse super favorito. Eu disse que tem um ligeiro favoritismo.
Tá bom, mas o torcedor acha que há um amplo favoritismo. Bom, a final da Copa do Brasil terá Corinthians favorito 8%, equilíbrio 22%, Flamengo favorito 70%. Já tem uma galera já está mandando mensagem aqui. O Diogo Maris fala, Flamengo é octa, Juca, diz ele.
Octa, sem dúvida, desculpa.
E o Ecovar fala, Juca, manda um beijo para as meninas runners funcional. Tá mandado, Juca, manda aí. Um beijo.
Um beijo para vocês. Eu imagina isso, se há um defensor intransigente de 87, sou eu. Flamengo campeão brasileiro de 87. Flamengo é octa campeão.
E o Javan fala, sem o reforço do VAR, tricolores dão adeus à Copa do Brasil. Essa enquete está fácil, o Flamengo vai ganhar com tranquilidade, diz aqui o Javan. O Arnaldo, é o seguinte, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para você, e além disso eu vou perguntar o seguinte, Corinthians vai passar, quem desarma mais ganha. Quem são os autores dessas frases, Arnaldo?
Iniciais AR, como na Folha.
Exatamente, Arnaldo Ribeiro. Dá para fazer uma coleção de frases suas que justificam o que aconteceu em Itaquera. O Corinthians ganhou e você anteviu que ganharia. Mas o primeiro gol, tem uma ressalva, saiu de um chutão para frente. Todo mundo fala reclamando da saída do Diniz, o Fábio dá uma bica para o gol, em 2 toques o Corinthians abre o placar.
Previsível também. A questão do... Aliás, o último gol, né, do jogo do Maracanã, o do Roger Guedes, também sai de um chutão mal dado. A questão é que o time não está acostumado a dar chutão, né? É uma das questões. Vou falar um pouco do Fluminense antes de chegar no Corinthians, que é o finalista com todos os méritos. O Fluminense o dinizismo não se aplica apenas no modelo de jogo, né? É um modelo de time para a temporada toda, que tem umas características muito parecidas com o que aconteceu com o trabalho dele no São Paulo, no final do trabalho dele, que é, além do modelo, um modelo mais arriscado, mais de posse, de pouca consistência defensiva, é um time que toma muito gol sempre, né? É um modelo que vai ficando cada vez mais dependente de uma escalação titular, né? Assim como foi a do São Paulo naquela época. Então, é um time que é repetido insistentemente para que os movimentos fiquem quase automáticos. Tal. Tem um maestro, agora é o Ganso, era o Daniel Alves, e no São Paulo, e fica o mesmo time sendo repetido trocentas vezes. Quando você tem um imprevisto nesse modelo do Diniz, costuma custar muito caro. Na época do São Paulo, o Diniz também chegou a uma semifinal de Copa do Brasil contra o Grêmio. E o São Paulo perdeu às vésperas do segundo jogo dois titulares, um por suspensão e um por contusão. Dessa vez não foram André e Nonato. Dessa vez foram André e Nonato. Daquela vez foram Luciano e Reinaldo. E aí não tem plano B, né? Os substitutos eles estão muito aquém, tanto em termos de treino quanto em termos de conjunto. E quando o Fluminense perde André e Nonato na primeira partida, quando não consegue fazer o resultado na primeira partida, assim como o São Paulo não conseguiu fazer com o Grêmio, o desfecho era previsível, né? E acho que essa situação ela vai além do dinizismo da saidinha, é uma questão que se aplica aos times do Diniz. E uma outra que é, ao mesmo tempo, uma virtude e um problema, é o não investimento da parte das diretorias dos times que tem o Fernando Diniz como treinador por uma reta decisiva de campeonato, por exemplo. Como aconteceu lá no São Paulo e aconteceu agora no Fluminense. Fluminense, na última janela, foi o time que menos contratou os jogadores. Foi o time que não conseguiu repor Luiz Henrique, quanto mais agora o Nonato, às vésperas do fechamento da janela europeia. O Fluminense contratou menos que o Juventude. Para o dirigente, isso é ótimo, né? Um técnico que não custa caro, literalmente. Mas para ganhar campeonato, muitas vezes você precisa dar uma cartada para ter um jogador diferente, para ter um jogador que acrescenta, como o Corinthians tem hoje, né? Então, essa curva parece uma curva de pesquisa que o Juca gosta tanto. A curva do rendimento do Fluminense com o rendimento do Corinthians, ela foi se achatando até um momento que ficou claro que o Corinthians atropelaria o Fluminense. Claro, até porque, tirando todo o contexto, e aí vou para o lado do Corinthians, o Corinthians achou um time titular contra o Atlético Goianiense e passou a ser consistente, jogando futebol, não só consistente como mandante, porque se você tirar tudo, tudo. O time do Corinthians, o técnico do Corinthians, o time do Fluminense, o técnico do Fluminense, quando jogarem Corinthians e Fluminense em qualquer jogo, em Itaquera, em igualdade de condição, o Corinthians é favorito. Simples assim. O Corinthians, com qualquer time, perde muito pouco em Itaquera, ainda mais em ascensão e o outro em declínio. Então, era muito fácil. Essa eliminatória foi mais tranquila, o desfecho foi mais tranquilo do que a eliminatória São Paulo e Flamengo. Para você ter uma ideia da coisa. Deu mais jogo em São Paulo e Flamengo. Deu mais jogo em São Paulo e Flamengo.
Discordo completamente.
O segundo jogo, o Fluminense foi uma presa muito fácil, né?
Não,
Do
no segundo
Corinthians.
tempo não
E
foi.
acho que aí, quando você pega um time popular, forte em casa, em ascensão, o equilíbrio na final vai ser muito maior. A conversa de Flamengo e Corinthians é outra conversa, agora completamente diferente. Mudou muito o Corinthians. O Flamengo tem muita força, sim, é o melhor time do Brasil, mas vai ter um adversário completamente diferente. Não só porque é uma final, mas está em condições muito melhores. Quando foi jogar com o Flamengo, o Corinthians não tinha dupla de ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto. O
Sim.
Corinthians não tinha os veteranos todos no time titular. E o Corinthians demorou, mas se ligou que a única frente que ele pode abraçar com o elenco mais velho que tem, é uma frente eliminatória. E
Não
vai
sei
ser
se
pau a pau. Vai ser pau a pau.
sei se dizer que
O time maravilhoso que o Flamengo tem vai ser, de fato, desafiado nessa final. Vai ser uma
sei
final
que
épica, épica. E acho que os dois preferem decidir em casa, que são muito fortes em casa. E acho que o Fluminense chegou até o seu limite. E dentro desse limite ele não vai passar, inclusive pode ter problemas no brasileiro para se manter ali no grupo de cima.
Sem se
Diga,
dizer que
Juca.
Corinthians deve ter o Maicon, provavelmente o Maicon de volta,
Agora
seria
não tem mais
importante.
lugar no time.
Ah, tá bom.
É verdade, o time está encaixadinho.
Tá encaixadinho, mas acho que ele tem lugar, principalmente ali no lugar do Queiroz, eventualmente.
Aliás, que contratação do Fausto Vera, né? Por isso que ele
É,
fez um bom
aliás,
negócio.
Parentes sobre isso. O Corinthians vai lá e contrata o cara sem fazer um rojão. São Paulo contrata o Galopo lá, parece que trouxe o Messi.
Pelo mesmo valor. A grana, né, Tirone? A grana é idêntica. Pois só é. Que um
só trabalha. Que grana não, a gente não sabe. A grana é idêntica. Ela não
a gente não sabe de onde vem.
Financeiro. Vocês estão defendendo o doping financeiro.
Não, não estou defendendo o doping financeiro. Um jogador. Não estou defendendo
o doping financeiro. Tá sim, você está elogiando
o clube. Se for assim, o doping financeiro, quem vai jogar o campeonato? Só o Flamengo.
Então assuma que você defende o doping financeiro. Assuma isso, Ronaldo. Você está defendendo o doping financeiro.
Não estou defendendo
o doping financeiro. Clube que contrata sem condições para tal. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre...
Está impugnado, asterisco.
Não, tem... Não, eliminado não, jogar com o time que pode bancar.
Tá bom.
Você defende o doping financeiro.
Não defendo o doping financeiro.
Você defende o doping financeiro, está defendendo existe. Aqui publicamente, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. O Fausto Vera é um bom jogador, eu fiz até um vídeo no meu canal sobre
excelente.
Isso.
Excelente.
O River Plate queria contratá-lo, sai da parada, vende o Enzo Fernandes, porque caiu da Libertadores, aí não tinha como ficar botando mais grana. Nem o River Plate é tão inconsequente. O Corinthians contrata como se não houvesse amanhã. O Iroberto, Roger Guedes, aliás, o Iroberto jogou contra o Flamengo. Ele jogou, o Michael jogou, você machucou logo, o Renato Augusto.
Não, eu estou dizendo a dupla, Roger Guedes e o Iroberto.
A dupla se formou agora.
É outro sem time. Dúvida.
Só agora, você está defendendo o doping financeiro.
Não estou defendendo o doping financeiro.
Sim, você falou com o
Fluminense. A qualidade
do jogador. Você falou que o Fluminense não se mexeu para contratar.
Não adianta o Corinthians na temporada. Não adianta.
Não. Você tem que falar isso. É uma questão de coerência. O Corinthians contra... É uma questão de coerência com o que eu penso. É o que eu estou dizendo. Estou falando por mim, não por você. Você fala por você, fala por mim. Bora. O Corinthians contrata como se não houvesse amanhã. Você está defendendo, elogiando um clube que contrata como se não houvesse, mas criticando o Fluminense por não ter
um jogador.
O Fluminense perdeu o Luiz Henrique porque precisa pagar a conta. Se o Fluminense tivesse o Luiz Henrique, a história poderia ser outra. Sim. Então, assim, eu não consigo ver méritos em quem contrata se, sem as condições, com dívida de 1 bilhão e tudo mais. Acho que isso é errado, seja o Corinthians, seja o São Paulo, seja com dinheiro, criptomoedas, cartão de crédito ou Pix. Não me interessa. Eu acho errado e sempre vou achar errado. E acho que os clubes têm que andar com as próprias pernas. Mas, enfim. Agora, sobre o Corinthians não perder, de fato, perde foco em Itaquera. Menos para o Flamengo. Últimos 12 jogos, né, do Corinthians contra o Flamengo. O Flamengo ganhou 10, empatou um, perdeu outro. E nos últimos 7, o Flamengo ganhou 5 dentro de Itaquera. Inclusive, a maior goleada foi aplicada pelo Flamengo em Itaquera. Então, essa estatística sua vale para todo mundo, menos para o Flamengo. Para o Palmeiras, acho que também não. Porque o Palmeiras costuma também sapecar o Corinthians quando vai até a Neoquímica Arena, como fez no último jogo, com um gol contra, aliás,
no último sem jogo, jogar o Flamengo bem. Perdeu, no jogo sem mais jogar, recente.
Com um sub-17 no meio-campo e um gol contra do Rodinei. Né? Quando o senhor normal não perde. É claro que o Flamengo é favorito, é claro que até lá muita coisa pode acontecer, como o Juca falou, mas eu discordo frontalmente de você com relação à sua defesa do doping financeiro e mais ainda com relação a atribuir ao Fernando Diniz a responsabilidade pela derrota. O Fluminense foi eliminado da competição porque, em duas ocasiões fundamentais nos dois confrontos, os jogadores do Fluminense não fizeram aquilo para o qual o time é treinado, que é sair jogando, a saidinha que você fala. Saíram jogando.
O primeiro gol do confronto, como é que é? No Maracanã.
O gol do Maracanã, do empate. O primeiro gol do rapaz que foi embora. O Nonato que deu a bola na fogueira no meio do campo. Não foi saindo da bola. Estava no meio do campo, ele erra um passe primário para o André e sai o gol do Corinthians. Então você defende isso aqui, só o kick and rush. Ali a bola tem que ser tocada para o cara que está do lado.
Estava lá no meio do campo. Você
não está
falando.
Não, você está lembrando do primeiro gol. O primeiro gol foi um erro individual. E o segundo, o jogador Michel Araújo, na linha de fundo, podendo dar um toque para o companheiro para sair jogando, tentou um chutão. Deu um chutinho. A bola foi recuperada pelo Corinthians. O Fagner acionou o Roger Guedes. Aí foi efeito dominó. O Manuel saiu a caça errado e tal. E entrou o Roger Guedes e fez o gol de empate.
Não foi ontem, o Cris Araújo? Não foi o Cris Araújo? Foi
Michel Araújo que deu um chute.
Não, foi o Cris Silva. Foi o Cris Silva, uruguaio, que deu o chute.
Não, foi Michel Araújo. Estava na linha de fundo. Michel ele tenta Araújo. Dar um chutão. Aí ele dá um chutinho. Isso. Ele tinha entrado um pouco antes. Aí a bola é recuperada pelo Corinthians e surge o gol. E o Fluminense estava muito superior ao Corinthians naquele jogo. E ontem, houve um momento em que o Fábio ficou fazendo gestos porque os jogadores estavam marcados e não sabia como sair jogando. Né? Aí mais adiante tem a jogada do gol do Corinthians, o primeiro gol do jogo. O Fábio me dá um peteleco na altura do meio campo, o Balbuena recupera, pega a defesa saindo e sai um gol. Se o Fluminense sai jogando como manda o seu técnico, de forma organizada, trocando passes, não teria acontecido o gol. Ou teria que roubar a bola para fazer o gol. Ou seja, dois chutões, que é o que você defende quando critica a saidinha, geraram os gols do Corinthians. Não, então, eu não vejo responsabilidade do técnico.
O dinizismo é... O time do Diniz se defende bem.
Não, você está mudando. Não, eu estou falando especificamente dos dois lances, Arnaldo. Não muda o rumo do assunto, porque não vai colar. Eu estou falando especificamente dos dois. Os dois lances foram chutões mal dados, porque o time do Fluminense está jogando de forma organizada, tentando trocar passe. O chutão é o último recurso. E houve dois erros, no Maracanã e ontem. O jogo não foi para 3-0, não foi passeio. Acho impressionante você achar que deu mais jogo no Maracanã do que outro. No Maracanã, o Flamengo administrou tranquilamente o São Paulo, muito frágil perto do Flamengo, já atropelado, mesmo jogando melhor que o Flamengo, 3-1, e o Flamengo administrou, como administrou contra o Vélez, como administrou contra o Corinthians. Foi o que aconteceu.
Eu falei no confronto, as duas primeiras partidas foram... Aliás, ninguém fala do jogo de ida. Eu não acho que não.
O jogo de ida que o São Paulo jogou muito bem, você criticou o São Paulo. Perdeu o jogo, mas jogou bem.
No Maracanã, o Flamengo administrou. Tomou três gols, mas jogou uma boa partida. Mas
encurralou o Flamengo, atacou
o Flamengo. A diferença entre Flamengo e São Paulo é muito maior do que entre Corinthians e Fluminense.
Ah, lógico.
E as eliminatórias foram definidas com a mesma tranquilidade.
Lógico que sim, mas o Corinthians hoje tem jogadores, quero deixar bem claro aqui, a minha posição sempre vai ser essa, que ele não consegue, porque ele não tem como pagar, ele tem 1 bilhão de dívida, tem a dívida do estádio. Então, eu não vou dizer aqui que o Mário Bittencourt tinha que fazer a mesma coisa do Fluminense. Contratar. Já contratou jogador aberto, vai contratar mais para essa final e não tem dinheiro.
Não, ele contratou o Marrone e poderia contratar um jogador melhor, por exemplo.
Mas aí depende da maneira, né, que o negócio é feito, né? De que, qual a possibilidade, jogador que chega emprestado, jogador que chega pelo salário. O Fausto Vera tem uma multa de milhões de dólares. Não é um jogador barato. E o Yuri Alberto é um jogador caro. Aliás, abriu mão até de um jogador promissor lá, o Mantuan, né, mais um goleiro e tudo mais. Enfim. Eu não acho que tenha sido essa supremacia do Corinthians, e acho também que até a final, ficar falando da final é especulação, o jogo vai acontecer daqui a quase 4 semanas, é no dia 12, até lá, sabe lá o que vai acontecer, tem data FIFA no meio, tem data FIFA, pelo amor de Deus, tem tudo isso aí para acontecer, até que cheguem essas duas partidas. Mas acho que o Fluminense fez o que era possível, com erros muito graves de jogadores, acabou sendo eliminado, mas não vou aqui questionar o Fluminense, porque é contratado o jogador, não tem dinheiro, não contrata. Tem que dançar a música que está tocando, está na hora, mas está passando a hora. Dos clubes brasileiros tendo responsabilidade nas finanças.
Eu quero subscrever esta observação do Mauro em relação ao doping financeiro. É claro, Arnaldo, eu entendo perfeitamente que ele diga: bom, mas então vocês não querem que tenha campeonato no Brasil, só poderão jogar os times responsáveis financeiramente. E eu diria, deveria ser assim mesmo.
Sim, deveria ser assim. Eu estou analisando a qualidade do jogador contratado.
Eu sei.
Senão
eu
nem começa a discutir.
Eu entendi. E é difícil, né, realmente, porque é muito chato, né? A gente, todas as vezes que for fazer uma análise de um jogo de futebol ou de um time de futebol, ter que botar o mas. Dizer, mas não deveria ter esse jogador. Mas não...
Até porque os modelos brasileiros são todos
isso.
discutíveis.
Só que é assim, né?
Aliás, não só aqui, né?
Não só aqui. Mas é que a gente não pode normalizar isso.
Claro. Você toda vez que você tem que comentar o Corinthians, quando o Corinthians chega alguma coisa, tem o asterisco. E a gente põe o asterisco aqui. Sim, toda vez. Sim. Só que eu estou elogiando o futebol do Fausto Vera.
Sim, perfeito. Eu entendi, mas é isso mesmo. Mas
você criticou o Fluminense por não fazer o mesmo.
Eu critiquei o Fluminense por o Diniz não pedir jogador.
Não pedir jogador.
Não precisa contratar o Fausto Vera. Precisa repor um jogador com a característica do Luiz Henrique ou do, sei lá, do Nonato.
Eu acho.
Ele achou que seria suficiente. Perdeu o cara com o cartão amarelo, acabou.
Eu acho que entre as injustiças do futebol, tantas, essa é mais uma que vai para a conta de quem não tem a menor responsabilidade. Porque é isso mesmo. Dois lances em que o Fluminense não fez aquilo que treina. Dois chutões viram dois gols. O do Michel Araújo e o do Fábio, que, além do mais, não chegou a tempo. Né? Tava no contrapé dele, porque o Balbuena é muito rápido ao ganhar a bola no meio de campo e o Roger dá a bola que deu para o Renato Augusto. Mas como é que vai culpar o Fernando Diniz disso? Ele estava pistola, né? Exatamente por causa disso.
Enfim. No lance do segundo gol, ele tem um chilique aqui na beira do campo no começo da jogada.
E veja, quer dizer, acabou tomando um segundo gol na escola fluminense de jogar futebol, né? Mais de um minuto de posse de bola, 26 passes, Curtis variou, foi para lá, foi para cá, até fazer o gol. E ele estava cantando, né? A TV mostra claramente ele cantando o que vai acontecer, né? Enfim, vai para a conta dele, eu sei. O Tele também nunca havia vencido coisa alguma.
Até mudar.
Vocês ficam quebrando o pau aqui e sobra para mim.
Perdeu o vestiário.
O Samuel falou que eu perdi o vestiário. O Igor Lucas falou que eu perdi o vestiário. A galera falou que eu sou, não sei quem aqui falou que eu sou omisso. Certo, daqui a pouco eu vou falar que eu sou culpado pelo doping financeiro do Corinthians.
Agora você está se comportando como um bom árbitro. Que deixa
aí, ó, mediando, só mediando, é isso.
Ficar interrompendo, não tem debate. Aí
é isso mesmo.
O bom
é
que dificilmente o couro come assim, porque não tem debate fake. Então, quando tem, tem que deixar rolar.
É isso aí, perfeito.
Outra coisa, pô, senão vai virar debate de político, né? Debate que agora Arnaldo Ribeiro faça uma pergunta para Paulo César. Paulo César agora pergunta para o que for. É um saco, né?
É verdade.
Exato, assim é muito melhor.
É isso mesmo, tá vendo?
Não se deixe influenciar, âncora. Você pega a próxima atuação.
Prova Cabral que eu tenho o domínio do vestiário, os elogios do Mauro. Fala, Ju.
Deixa eu fazer um elogio a você, âncora. Essa é exatamente a imagem do Mauro. Um árbitro que deixa o jogo correr. Não houve nenhuma solada, nenhuma canelada. Há a natural veemência do companheiro Mauro César. As pessoas confundem isso. Confundem a veemência com enfim, grosseria, ou briga. Não. As pessoas precisavam ver uma reunião na mesa de bar.
Isso.
Aí, então, para com isso.
Se vocês soubessem como eu e o Arnaldo discutimos antes de fazer live, vocês ficariam impressionados.
Não apenas antes.
Eu já assisti uma. Fiquei até preocupado, comecei a escrever, mandar mensagens, superchats e tal.
O Alisson aqui manda uma pergunta para todos. Ele fala o seguinte: companheiros, ignorando a importância das competições, qual o confronto mais desafiador para o Flamengo? É o Atlético Paranaense num jogo único ou o Corinthians em dois jogos? Juca?
Atlético Paranaense num jogo único, porque num jogo único pode acontecer qualquer coisa.
Arnaldo.
Corinthians. Tá. Opa. E é curioso que repitam, né, os confrontos.
Isso mesmo.
O Flamengo teve o Atlético Paranaense e o Corinthians em outras situações.
Ele eliminou os dois em outras situações, né?
E também foi eliminado pelo Atlético em outra situação.
Isso. Não, esse ano, né?
Esse não.
Diga lá, Mauro.
Não, é isso. Eu acho que o jogo para o Flamengo mais difícil é o jogo de Guayaquil, porque é um jogo, como disse o Juca, um jogo único. Vou repetir o que eu falei aqui antes. O Palmeiras jamais seria eliminado naquela noite pelo Atlético quando fosse expulsão do Murilo. Jamais. Eu não acredito. Papai Noel acredita, mas não acredito na eliminação do Palmeiras naquele jogo. O Atlético estava jogando nada. O Atlético fazia uma péssima partida. De repente o Murilo é expulso, aí o jogo muda completamente. Então é um jogo. Chega lá, acontece alguma coisa ruim para um lado ou para o outro, os rumos da partida mudam. No jogo de volta, realmente, há tempo de recuperação. Se você tem um problema desse num primeiro jogo, você de repente se fecha, segundo resultado, perde de um gol, vai buscar depois o resultado no segundo jogo, eventualmente em casa. É uma outra realidade, de fato, né? A gente viu, por exemplo, nessa última Liga dos Campeões, o Chelsea perder em casa para o Real Madrid. E depois devolveu o placar com 3 gols. E aí, na prorrogação, tudo muda e o Chelsea acaba sendo eliminado pelo Real Madrid. Então, o jogo de volta, de fato, você tem sempre muito mais chance de recuperação. Eu acho que o jogo do Atlético para o Flamengo é o jogo mais... Eita, e a Libertadores, né, meu amigo? Quanto é a Copa do Brasil? A Copa do Brasil é uma coisa, a Libertadores é outra. Não dá para comparar. Claro. São diferentes níveis aí de competição, de importância, até histórica para o Flamengo, que nunca chegava em final de nada na América do Sul e agora passou a frequentar aí essas decisões.
Mas já que você tocou em Liga dos Campeões, gente, o que é o Haaland?
Nossa Senhora! Que jogador! Doida.
Que coisa
louca! Que jogador!
Não, deixa pra lá.
Diga!
Não vou falar nada.
Fala!
Manchester City e seus dinheiros. Vamos lá, Haaland, então, é isso. Vamos embora.
Não, também, é a mesma coisa. Vocês podem discutir isso também. Paris Saint-Germain, Manchester City.
É isso que eu tô falando. É um pouco o que eu estou falando. A análise de um jogador que está jogando.
Arnaldo Ribeiro.
No momento do histórico, tá assim, não.
Arnaldo Ribeiro, dinheiro sujo. Dinheiro sujo. Sim. Como era dinheiro sujo da MSI? Sim. Como era dinheiro sujo da Parmalat?
Sim. Não, mas eu entendi o ponto do Arnaldo. O Arnaldo, mas isso não impede que a gente fale que o Haaland é um monstro,
um jogador. Grande jogador.
Mas foi exatamente isso que eu disse quando
eu estou te provocando. Só.
Dizendo, o Mauro está certo em sublinhar, não deixar passar, da mesma maneira que eu compreendo exatamente o que o Arnaldo quis dizer. Eu estou examinando o futebol do Vera. Eu não estou examinando a contratação. Agora, a gente não pode naturalizar, não pode deixar passar em branco como se fosse uma contratação que o Corinthians podia fazer. Não poderia, não deveria ter feito.
Então, mas esse que é o ponto, você pode ficar dúvida. Eu não acho que alguém não possa analisar o futebol do jogador que o Corinthians contratou nessas condições. A mesma coisa vale para o Galopo no São Paulo, para qualquer um outro. A questão é, quando o Arnaldo falou, o Corinthians foi buscar o jogador, se reforçou, o Fluminense não fez. O Fluminense não pode fazer, então eu acho que o Fluminense fez o que era possível dentro de uma postura que eu acho que é muito mais responsável. Nem sei se o Fluminense está sendo irresponsável financeiramente, talvez até tenha gastado mais do que pode, né? Desde o início do ano, contratou vários jogadores, né? Nisso tudo, cometeu a grande bobagem de contratar o Felipe Melo, né? Que ainda fez o gol contra, né? Aliás, se gerando revolta num vídeo que eu vi hoje cedo aí, de um torcedor. Meu Deus, o cara quer morrer.
Cara maravilhoso.
Nossa, aquele vídeo é uma coisa assustadora. Tem outro também das previsões que é sensacional.
Tem um canal aí que se o cara rasgar a camisa toda vez que o time perde, vai fazer a live de sunga, meu amigo.
Vocês se lembram que quando a gente conversou sobre favoritismos entre Corinthians e Fluminense, cogitava-se da hipótese do Felipe Melo ser escalado como titular, eu disse, se o Felipe Melo for o titular, o favoritismo do Corinthians aumenta. Não foi, fez muito bem o Diniz, mas acabou tendo que recorrer a ele, era natural que recorresse naquele momento, ali na zaga, e ele me faz o gol número 13, abalado pela pesquisa da Datafolha.
Muito bem. A gente vai fechar o primeiro bloco, mas só quero, antes de fechar, rapidamente, ficou uma discussão essa semana aí sobre o Diniz na seleção. Eu achava que era uma boa. Não. Fala aí, Juca. Tô louco?
Não. Em nome do quê? Quer dizer...
É o futebol, entretenimento, beleza.
Não. Aí precisa ter mais currículo. É verdade que a seleção brasileira já fez loucuras.
Pois é, o Dunga foi técnico.
O Falcão foi técnico, sem nunca ter sido. O Dunga, né? Qualquer coisa é possível, né? Mas, enfim, melhor do que isso, só a palestra, depois de Oswaldo Oliveira, de Vanderlei Luxemburgo, lá naquele simpósio da CBF. Eu fico olhando e falando, isso é brincadeira. Está todo mundo querendo concorrer com o Porta dos Fundos. Não é possível. Essa coisa das redes sociais enlouqueceu o mundo. Porque as pessoas perderam o senso do ridículo. O que foi aquela palestra?
Foi demais, pô. A do Oswaldinho também foi boa.
Não,
bom,
Oswaldinho, então,
um armador. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola 263 com domínio absoluto do vestiário. E respondemos aqui a sua pergunta, Riva Ger, que fala, depois de definido vice-campeão da Copa do Brasil, ainda teremos o dinizismo na seleção como parte da imprensa cogitava? Já respondemos sobre isso aqui, Riva. E a gente volta já para falar do São Paulo e do Palmeiras, líder do Brasileirão. Já voltamos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola 263. Ô Juca, o Palmeiras vai encarar um Santos, dessa vez, mais uma vez o Santos sem rumo, sem técnico e sem o Luxemburgo. Não foi aceito lá pelo Conselho de Gestão. Isso é mais fácil ou mais difícil para o time do Abel, que vai caminhando aí rumo ao título?
Que fase do Santos, não, rapaz? E que fase do Vanderlei Luxemburgo? Foi vetado pelo PSB lá em Tocantins e agora vetado pelo Santos. como treinador. Diz que se ofereceu, que foi uma coisa, que tristeza. É difícil, né? É difícil saber parar. Eu acho que é sopa no mel, embora deva ser horroroso pôr sopa no mel, mas é uma expressão, né? Fazer o quê? É um clássico fadado à vitória palmeirense. Palmeiras, ainda mais agora, quer dizer, com o Flamengo tendo, né, definidas as duas finais, o campeonato acabou. Palmeiras vai de vento em popa até o fim, não tenho dúvida nenhuma. Não vai ter graça nenhuma. O jogo mais engraçado desse fim de semana, né, seria fantástico, seria como uma pré-estreia da final da Copa do Brasil, esse Fla-Flu de domingo, né? Mas ele mantém uma atração exatamente pelo fato de o Fluminense ter sido eliminado e estar brigando ali com o Flamengo pelo segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Esse é o grande jogo do fim de semana no Maracanã. Santos e Palmeiras é o clássico da saudade, né? Vai dar mais saudade ainda dos grandes clássicos dos anos 50 e 60.
Muito bem. O Alisson fala assim, três jogos definirão... pegando o carona que o Juca falou, que o Flamengo, enfim, deve priorizar de vez as Copas. Três jogos definirão como a história guardará o ano de 22 para o Flamengo. É obrigação do clube que os jogadores estejam nas melhores condições desses jogos. Bem ou mal, é hora de, abre aspas, brincar no brasileiro, parodiando o Renato Portaluppi, que te falava isso nos tempos lá do Fluminense. Depois quase caiu o Fluminense. O Arnaldo, já o São Paulo... O Ceni gostou da derrota contra o Fla. Quando perguntado lá, gostou, adorou, ele gostou. Pela forma como o time jogou, falou que incomodou e tudo mais. Não, só que a pressão é imensa, né? De dois lados. Para ele conquistar a Sul-Americana, é tudo ou nada. E para fugir da zona de rebaixamento. Fim da temporada tenso para o Ceni e para o São Paulo, Arnaldo.
Olha, antes do Arnaldo dizer, gostou ou não. Não achou um lixo, mas não gostou. Meus amigos que fazem essa live que eu digo para vocês, o meu amigo disse, não, eu jamais gosto de uma derrota.
Isso.
Mas, diante das circunstâncias, mas ele fez a ponderação. Faz favor, Arnaldo, com a palavra.
Sim, gostar de perder não pode, né? Acho que ninguém deve.
Ele gostou do comportamento do time, disse ele.
Eu acho que ele mais defendeu a estratégia, a opção de jogar... para cima do Flamengo do que propriamente a atuação, né? Vejo algumas situações semelhantes entre o Fluminense e o São Paulo, entre o Diniz e o Ceni. A dificuldade de defender é muito grande, a preocupação sempre em atacar, e de acordo com o adversário isso pode funcionar, de acordo com o adversário isso pode não funcionar. E acho que o São Paulo teve, assim como na eliminatória anterior para mim, do Fluminense e Corinthians, a eliminatória foi encaminhada na primeira partida. O São Paulo perdeu em casa, mesmo tendo finalizado não sei quantas vezes, e ali no Maracanã, como o Mauro falou, o Flamengo foi a terceira decisão de vara no Maracanã que o Flamengo administrou, Vélez, Corinthians e São Paulo, cada um do seu jeito, não, nem forçou a barra. E o São Paulo saiu sem grandes sequelas, né? Físicas e também motivacionais para o jogo lá, o jogo da temporada. Só que, né, Tirone, diferentemente, você até fez uma brincadeira, né, para os grandões, né? Flamengo campeão da Libertadores, Palmeiras campeão do Brasileiro, Corinthians, se conseguir, imagine, bater o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, São Paulo campeão da Sul-Americana. Primeiro, que é o título desses quatro, né? Não preciso nem dizer o menos relevante, mas é o que temos, é o que proporcionou, por exemplo, ao Atlético Paranaense estar hoje na Libertadores, decidindo a Libertadores, proporcionou o surgimento do River Plate e do Gallardo, com o título da Sul-Americana. O River Plate tinha até caído para a segunda divisão lá na Argentina. E proporcionou alguns... Hoje tem o Manchester United disputando a Europa League. Né?
Só um parênteses, né, Arnaldo? O Flamengo, pouco antes de se transformar, ou já em transformação desse super Flamengo que a gente viu, disputou uma final de Copa Sul-Americana com o Maracanã abarrotado de gente. Acabou perdendo lá do Independiente. Era o título que tinha na ocasião, né?
Exato. A galera se mobilizou, tal, fora, teve invasão, tal, super lotação. naquela final que o Independente acabou vencendo, é isso. E não por acaso a torcida de São Paulo está toda mobilizada para o jogo do Del Valle em Córdoba. Tem uma grande diferença entre as outras finais e a reta final do Brasileiro. Pouca gente conhece o Del Valle, né? Se fosse a partida com você, âncora, conhece, comentou jogos e tudo mais. Se fosse a final contra o Inter, contra o Palmeiras, contra o Santos, né, que estava disputando, sei lá, contra o Ceará, era uma outra coisa. O Del Valle é uma equipe muito boa, muito bem treinada, tem um padrão de jogo bem interessante, né? É um time que gosta de jogar, corre riscos, é um time físico e tudo mais, e tem um calendário muito menos massacrante que o calendário brasileiro. Vai jogar contra a LDU nesse final de semana e depois se prepara lá, fica semanas sem jogar, se preparando para a final da Sul-Americana. Enquanto São Paulo vai à Fortaleza, um jogo complexo, bem difícil, provavelmente não podendo repetir o time que jogou contra o Flamengo por questões físicas, depois vai jogar contra o Avaí no próximo domingo, sem ser esse o outro, e aí joga a final. Uma semana de intervalo, né? E acho que até lá o Rogério tem que ajustar um time que foi muito irregular a temporada toda, às vezes durante os próprios jogos. Para vencer a Sul-Americana, o São Paulo tem que ser muito mais estável do que vem sendo, né? Sobretudo defensivamente, até porque é uma partida única. Sobretudo defensivamente. Esse é o desafio. E eu não sei se o Rogério consegue cumprir esse desafio. O time tem que ser sólido defensivamente. Criar situações, ele cria. Fazer gols em quase todos os jogos. Não fez contra o Flamengo, mas faz costumeiramente. Então o São Paulo tem um desafio de mergulhar no Del Valle, porque é uma partida que vale a próxima temporada. Não vale só um título dessa temporada, vale a próxima. Para poder, talvez, na próxima temporada, disputar com Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético, a Libertadores, né? Coisa que não aconteceu esse ano.
Ô Mauro, como o São Paulo vai se trabalhar nessas duas frentes? E aí a pergunta de US$1 bilhão que todo mundo faz é muito difícil responder. O trabalho do Rogério é bom, não é bom? Vai ser bom se ganhar, se perder vai ser ruim?
Eu acho que é um trabalho razoável, vai. Acho que é razoável, porque chegou longe na Copa do Brasil, está na final internacional, São Paulo há 10 anos não consegue, né? E no Brasileiro vai muito mal, né? Muito mal mesmo. E no Campeonato Paulista perdeu a final de forma vergonhosa para o Palmeiras, daquela maneira como foi derrotado. Isso tudo está no currículo dele esse ano. Eu acho que é um trabalho razoável. Ele e Muricy pediram contratações, né? De novo, a gente fala da questão financeira, né? E foram feitas algumas contratações, mas acho que o desempenho de São Paulo está aquém. Tem momentos interessantes, outros bem frustrantes. Eu acho que é um trabalho razoável, que pode ser um trabalho bom se tiver o título e não for rebaixado. Não caiu, ganhou uma taça, vai para a Libertadores, não. É bom. Excelente, é não. Excelente teria que ser um outro desempenho. Eu vejo dessa maneira. E só um detalhezinho que eu acabei não falando sobre a questão do doping financeiro. O Cruzeiro foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil duas vezes, né? Sabe quem jogava lá? O Arrascaeta. Tinha grana para ter o Arrascaeta? Não tinha. Tanto que não pagou, né? Teve aquele rolo todo quando o Flamengo contratou o jogador com o defensor do Uruguai. Onde estão as duas taças que ganhou nas finais contra Flamengo e Corinthians? Estão lá em Belo Horizonte. As taças não saem de lá, meu irmão. Então, quando tem doping financeiro, consequência é essa. O cara é campeão, fica com a taça e fica tudo certo. Mas acho que se o São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana, será um bom trabalho. Hoje, para mim, é razoável. Razoável. Não mais do que isso. E, de fato, tem muitos altos e baixos esse São Paulo. E agora, acho que ele tem que pensar em preservar os jogadores que merecerem mais cuidado, colocar time forte dentro do possível para fazer ponto, para chegar lá no dia primeiro mais tranquilo, né? Não chegar com o negócio de rebaixamento ali perto e tal, ameaçando. E ter todo mundo inteiro nesse jogo. Digamos, Luciano, um exemplo, está aleatório. Luciano está desgastado, então guarda o Luciano, não põe, entendeu? Para ter esses jogadores fundamentais inteiros. Nesse jogo tem que estar todo mundo inteiro. Esse jogo é o jogo mais importante de São Paulo em muito tempo, hein? Olha, olhando para trás aqui, qual foi o jogo mais importante que São Paulo fez, além desse, nos últimos anos?
É verdade.
Eu não me lembro de nenhum, porque para mim esse título é muito mais relevante do que ganhar o Campeonato Paulista. Né? Esse é o título muito mais importante. É um troféu internacional, é uma premiação boa, é uma ida à Libertadores do ano que vem. E, bem, é só pegar aqueles vídeos do menino lá, né? O Rafael, lá, torcedor de São Paulo, que colocou no Twitter o vídeo, até eu coloquei na minha live.
Sim, muito legal.
Também viram.
Rafael Blattner.
É, o menino deve ter uns 10 anos, 11 anos. O moleque, na hora que o Galoppo faz o gol de pênalti, o moleque chora, a expressão dele já diz tudo. Olha a importância de ser campeão para uma geração inteira, de, mais velhos até do que ele, que não viram o São Paulo ganhar um título além daquele paulista do ano passado. Então é um jogo muito importante. Para mim é um jogo muito grande, eu acho que tem que ter todo cuidado com ele. Mas não pode bobear no brasileiro, né? Se a temporada do Ceni fosse boa, o São Paulo não estaria pensando em rebaixamento, certo? Estaria na posição certo. Tranquila. E falando, agora eu posso botar a reserva daqui, administrar meu elenco, que eu vou dia primeiro para cima dos caras lá do Del Valle. Mas não dá para se distrair, porque a temporada é só razoável, né? Mais do que isso, regular.
Você acha que mudaria, Juca? Vamos supor que o São Paulo estivesse lá em sexto lugar, vai, brigando por um G4. Aí o tamanho desse título da Sul-Americana não seria. O peso não seria tão grande? Porque, pô, mas a gente chegou na semifinal, chegamos na final, chegamos não sei o quê, chegamos na final. Você acha que o que pega para o São Paulo é estar ali meio flertando com o Z4?
Veja, estava ouvindo o Mauro e pensando aqui, que a avaliação a gente faz do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians. Depois de ontem, essa avaliação muda, né? Se o Corinthians tivesse sido eliminado ontem, a gente diria, não, realmente ele não entregou nada do que se previa que pudesse entregar, se quiser ir embora, vai. Agora já todos os corintianos dizem, não, ele tem que renovar o contrato, torcem pela renovação. Por quê? Porque o Corinthians está brigando ali pelo G4, né? Pela primeira vez ficou fora do G4 na rodada passada, está brigando, continuará brigando, e está na final da Copa do Brasil, uma final desse tamanho. Então você avalia como um trabalho razoável. Mesmo que venha perder do Flamengo, que é o que está no horizonte de 90% das pessoas. Não, contra o Flamengo não vai dar, né? Então, terá feito um trabalho razoável se o Corinthians termina no G4. Se o Corinthians termina na fase de grupos da Libertadores, que é o que o São Paulo vai lutar para fazer na Sul-Americana. É claro que o título na Sul-Americana, para quem está no jejum do São Paulo, assume uma importância que não assumiria no São Paulo recém-tricampeão da Libertadores. Seria um título menor, né? Eu vi muita gente dizer, nossa, mas só faltou o São Paulo dar volta olímpica no Murumbi, depois que se classificou para a final. Estava uma euforia, não ganhou o título ainda. Imagina na hora que ganhar. Mas é assim mesmo que o torcedor se comporta. Senão não teria ido, né, no número que foi ao Murumbi. Está louco para gritar um título de bicampeão, no caso da Sul-Americana. Mas como o resultadismo impera, isso vai ser decisivo para que se avalie o trabalho do Rogério. Do ponto de vista da regularidade, deixa a desejar, porque com o elenco que o São Paulo tem, não era para estar, não fugindo do rebaixamento, mas preocupado com a possibilidade. São Paulo tem domingo um jogo dificílimo em Fortaleza, num gramado lazarento, e conforme for o resultado dos que estão na zona do rebaixamento, São Paulo pode ficar muito perto dela, muito perto. E aí sim, começar a pensar em fugir do rebaixamento, o que não é ainda a situação atual. Então, eu diria, um empate em Fortaleza é um bom resultado. São Paulo vai jogar pelo empate? É, aí, como diz o Arnaldo, nem pensar. Vai jogar, né? Ainda vai dizer, tô cansado de ganhar do Vozão aqui pelo Fortaleza, vamos para cima deles. Entendeu?
O empate não está no dicionário do Rogério, Arnaldo, mas o que está no dicionário dele... Embora empate tanto. E não está no dicionário dele, mas o que está na cabeça dele, Arnaldo, que parece, ele já falou mais de uma vez, é o fato de não saber se fica no São Paulo se não ganhar, se não for campeão. Já falou isso mais de uma vez.
Já, né? Mesmo com o contrato renovado, eu acho que a pressão, a cobrança, o jejum, como a história do Rogério se mistura com a do São Paulo, tá, e quem mais transpira essa pressão é ele mesmo, né? Então eu acho que depende muito do que acontecer em Córdoba, mais por conta dele do que por conta da direção, de quem renovou o contrato dele e tudo mais, das perspectivas. Eu acho que ele não se imagina não disputando a Libertadores do ano que vem, que foi o que ele se propôs a fazer. Antes era via brasileiro, e aí agora tem a chance via sul-americano. Então, acho que a autocobrança é maior do que a cobrança externa, né? Então, é uma situação que ele vai ter que lidar. Eu imagino que, obsessivo que é, ele, nessas próximas duas semanas, aí ele mergulhe no Del Valle e tente todas as fichas na partida de Córdoba, que vai ter, sim, uma invasão de São Paulinos. O torcedor Del Valle é pequeno, então o público vai ser quase como se fosse casa, que não é exatamente o Morumbi, mas é onde o time do Rogério consegue resultados. Fora de casa, é incrível como o São Paulo do Rogério é inofensivo, né? E essa final é uma questão neutra, não é nem casa, nem fora. Só que a torcida vai estar, em grande maioria, do lado do São Paulo.
Muito bem. O Anderson Moura fala: impressão minha, os jogos de mata-mata esse ano estão com melhor qualidade técnica, com partidas mais abertas e ofensivas. São mais emocionantes, normalmente, né? Os jogos de mata-mata, Anderson.
Tem 12 gols em 4 jogos, rapaz.
Pois é. O Rubens Semedo fala: se pensam em Renato Gaúcho, por que não Fernando Diniz na seleção? Falamos disso aqui, Rubens. E o Alisson fala: as expressões do Juca e do âncora durante o debate Mauro César e Arnaldo são deliciosas de se ver. Por favor, mantenha a imagem sempre aberta nos 4. É o que o público pede, diz o Alisson. Eu julgo aqui com a fleuma de acompanhar um debate muito bem argumentado.
Então, nossa.
O pessoal quer ver sangue.
Mandando eu parar. Para. Então.
Fechamos o segundo bloco do Posse de Bola 263. A gente já volta. O Juca vai entregar o ratão de bronze e falaremos sobre o asqueroso caso de racismo sofrido pelo Vinícius Júnior. Já voltamos.
O cartão vermelho está reforçado.
Faz tempo que eu e Juca Kfouri estamos aí na estrada. Bom, nós já temos uma certa idade para ficar correndo atrás da bola, correndo o campo inteiro. O que faltava? Um atacante daqueles, um jovem, para meter gol no adversário.
Agora teremos também a presença de Walter Casagrande Júnior.
Cheguei aqui, estou no UOL e pronto. E vou fazer parte do trio com Juca Kfouri e José Trajano no cartão vermelho. Dois mestres, hein?
Para falar de futebol, é claro. Para falar também de música, que ele entende bastante. Para falar de política, pois não? Para falar de tudo que vier à nossa cabeça.
Vamos lá, cartão vermelho. Casa Grande, Juca Kfouri e esse locutor que vos fala.
Todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde.
Estou esperando você.
No canal UOL. E pronto.
Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola 263. Juca, por favor, o ratão de bronze.
São dois os agraciados com o ratão de bronze nesta semana. Ambos pelo mesmo motivo. Ambos por usarem a nossa atribulada justiça com questões simplesmente ridículas. Um deles, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que está processando torcedores e sócios são paulinos que trataram a discussão sobre a reeleição dele para mais um período, coisa que o Estatuto do São Paulo proíbe, como golpe. E é claro que é um golpe. É um golpe nesse sentido, de mudar as regras do jogo para ele mesmo.
Vai digamos que ele quiser... Vem aí no Corinthians também. Vem aí no Corinthians também, prepare-se.
Sim, é claro, é claro. É, faz parte da cabeça da cartolagem, de exato, ficar ali, né? Sei lá por quê, num cargo de tanto sacrifício pois e não remunerado. Né? É golpe. Como foi quando o Fernando Henrique conseguiu passar no Congresso a sua reeleição. Você pode até discutir a reeleição para um próximo, nunca para si mesmo. Então, é natural que se chame de golpe. Acionar a justiça por isso é uma tentativa de intimidação. E pôr os advogados do São Paulo, pagos pelo São Paulo, para defendê-lo, é mais um prejuízo que causa São Paulo. Então, ao seu Júlio Casares, um ratão de bronze. E o outro, lamentavelmente, para Abel Ferreira, que, evidentemente, fazendo o papel que lhe foi pedido pela presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, está processando dois jornalistas, dois companheiros nossos, um deles o Mauro César Pereira, aqui presente, outro o Menon, porque chamaram a atitude dele de uma atitude de colonizador em relação ao Gabriel Menino. Quem nos vê há de se lembrar que eu até o elogiei, entendendo que ele estava preocupado com a formação dos jogadores brasileiros, como um dia o Thierry Henry, o jogador francês, se manifestou em relação aos jovens brasileiros que, em vez de irem para a escola, jogam futebol desde muito pequenos e que tinham que fazer um equilíbrio disso. Não considerei comentário colonizador, mas entendo que alguém... Já considerei outros comentários dele, comentários que ele tinha que tomar cuidado por ser um estrangeiro, né, e que tem que falar com uma certa delicadeza sobre problemas do país que o recebeu. Agora, processar, e processar com os advogados de dona Leila Pereira. A única tranquilidade, Mauro, que você possa ter é que, a mim, ela já processou umas 5 vezes com essa mesma equipe e perdeu as 5. É ridículo, é simplesmente ridículo você acionar a justiça por causa disso. Então, a Abel Ferreira também, o ratão de bronze.
Muito bem, entregue aí o ratão de bronze duplo, então, para o Júlio Casares e para o Abel Ferreira, ambos processando, um processando jornalista, outro processando torcedores. O Juca está saindo, mas a gente vai continuar um pouquinho mais para falar sobre outro tema que merecia um ratão de bronze também, o tal
Tenho
do
caso... nojo desse empresário, desse chefe de empresários espanhóis. Nojo, pois asco.
É. Boa.
Vomito nele. Muito obrigado, até segunda.
É isso aí. Mauro, mais uma vez, um caso de racismo, e o cara chama lá o Vinícius Júnior de macaco, vai dançar no sambódromo. E aí o Breiler, nosso ex-companheiro, fez um bom ponto. Ele falou assim, não é só lá que ele... Não que justifique, mas não é só lá que o Vinícius Júnior sofreu muito preconceito, né?
É lá, é aqui, em todo lugar, né? Incomoda, né? Ele incomoda por razões óbvias, né? Tá na cara, né? Menino pobre, negro, que chega lá na Espanha, faz sucesso no Real Madrid, faz gol do título da Champions League. Ele já dançava nas comemorações de gol desde a base do Flamengo, tem até vídeo hoje circulando na rede social, ele com 16 anos fazendo gol e comemorando, dançando com os colegas, né? Quer dizer, um negócio bizarro, né? O elemento patético lá, dizendo que para dançar no sambódromo, né? É por cima um babaca que não sabe que você, para dançar no Brasil, tem que ir no sambódromo, meu amigo. Pode sambar em qualquer lugar, pô, né? Tem que ir no sambódromo para sambar. No sambódromo se samba pouco, ele não sabe também. E no desfile da escola de samba, você, como um grande carnavaleiro, sabe disso, né? Você tem que seguir aquela coreografia da ala, você não pode ser sambando. Samba os passistas, né? Os demais têm que seguir a coreografia da ala. Além de não saber nada do nosso país, de nada do que ele está falando, ele é um cretino, do jeito lá que falou isso, que chamou o menino de bono, de macaco. Quer dizer, isso é um absurdo, mas acho que vai ter prosseguimento. Eu vi uma certa indignação já de pessoas lá na Espanha, até na hora ele foi interpelado, né, por um outro integrante do programa.
Sim, imediatamente.
Mas aquele camarada ali, eu acho que ele, entre aspas, representa uma camada aí que, de fato, pensa assim e que se incomoda, mas vai ter que aturar o Vinícius Júnior muito tempo, né? Ele chegou a fazer 5 gols seguidos agora. Ele deu uma assistência agora para o Valverde no primeiro gol, no jogo da Liga dos Campeões. Está em grande fase, é muito novo, vai jogar mais bola, vai melhorar, vai crescer cada vez mais. E o legal do Vinícius é que ele parece realmente conseguir blindar, né, a cabeça dele com relação a essas coisas. Sim, que acontecem, é lamentavelmente. Ele segue jogando. Ele é muito voltado para o trabalho dele. Isso é positivo, porque assim ele consegue neutralizar esse tipo de absurdo.
Aliás, essa é uma coisa bem legal do Vinícius Júnior, né? Ele tem um foco e uma concentração no trabalho. Foi lá, foi quando reserva, foi meio desprezado pelo Zidane, não sei o quê, e continuou fazendo, sempre trabalhando. Para fechar, então, vou ficar com uma tuitada que eu adorei, do Luiz Antônio Simas, o grande Luiz Antônio Simas.
Grande Simas.
Sobre o Vinícius Júnior e um pouco sobre essa história de sambar, que o Mauro também falou e que o idiota lá na Espanha falou. O Simas fala o seguinte: a carcomida Europa se especializou em matar povos que dançam enquanto rezam, brincam, pensam e trabalham. que não demonizam o corpo e não operam na dicotomia corpo-pensamento, que funda a tal da razão europeia. Nada mais europeu, portanto, que o racismo contra Vinícius Júnior. Dois pontos. Ele samba. Muito boa, muito boa. Brilhante o nosso Simas.
Como de costume.
Como de costume. Fechamos, então, o posse de bola número 263. A gente volta na segunda-feira. Todos amigos, viu? Fiquem tranquilos. Discussão é sempre boa. E eu tô no ritmo voaden, deixando o jogo com o ex-voaden, né? Deixando ex-voaden. O jogo correr. Nada de daronco aqui. Valeu, Arnaldo. Valeu, Mauro. Obrigado, Fernando, Paulo, Rubens, Patrick, todos que nos ajudam aqui. Vocês que participaram. Segunda, estamos de volta. Tchau.
Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antoine Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Uau.